Audiobook grátis apresenta. Sinto-me, neste momento, dentro do cérebro de Porto Alegre, que é a parte onde. Nesta cidade se agrupam em grandes edifícios próprios as suas escolas preparatórias e superiores. Poder-se-á, por isso, denomina-la, vila ou sede da inteligência. Sem que o nome parecesse a ninguém evado. De pedantismo. Começo a minha visita pela circunvolução das matemáticas, pelas quais a minha admiração é tão profunda e tão vasta quanto a minha incapacidade de as compreender é imensa. Subo as escadas da escola de engenharia pelo braço do seu ilustrado diretor, senhor General Barreto Viana, que não cessa de me dar provas da sua amabilidade esclarecedora, fazendo-me a descrição histórica do estabelecimento, corpo central de que se ramificam 6 institutos que lhe são subordinados, mas que têm cada um deles a sua vida autônoma, os institutos ginasial Júlio de Castilho, astronômico e meteorológico, técnico profissional, eletrotécnico, de agronomia e veterinária e gabinete técnico. Depois de um pequeno repouso no salão de honra, eis-me em romaria por corredores, aulas, laboratórios, bibliotecas e arquivos, salas de diretoria, secretaria e congregação. Assisto a um continuado abrir e fechar de portas, da liberdade dos corredores para os recintos silenciosos das aulas vazias, mas em cujo ambiente, entretanto, me parece sentir ainda a temerosa incógnita dos XX. As ideias que se cristalizam em palavras deixam sempre no espaço em que são debatidas uma vaga irradiação do seu sentido. E essa coisa invisível, mais sensível, que dá encanto às casas velhas, verdadeiros túmulos de almas. O diretor adivinha minha abstração e apressa-se em conduzir-me ao ginásio Júlio de Castilhos. Tenho neste instituto o vaidoso prazer de ver um livro meu adotado particularmente por 2 das suas professoras principais e verdadeiras evangelizadoras das letras e da instrução, as ilustradas rio-grandenses Camila Furtado Alves e Pepita Leão. Tem este fato a importância de fazer a criançada olhar para mim com simpatia. Leio-lhes nos grandes olhos escuros e doces, que já eram minhas amigas mesmo antes de me conhecerem. Esta certeza faz-me bem ao coração. Sem nenhuma competência especial que possa determinar da minha parte um juízo apreciável sobre assunto de natureza tão complexa como o organismo dos grandes estabelecimentos de ensino, eu procuro apenas fixar nestas ligeiras páginas de croquis a lápis as exterioridades das coisas. Por que passo? Não me sorri em vagares para fazer estudos profundos nem compulsar relatórios, mesmo porque a ter de ler alguma coisa, prefiro ler Shakespeare, com quem me considero sempre em atraso. Assim, deixo generosamente as das estatísticas para os profissionais de secretaria e vou traçando as minhas impressões pessoais sobre as lindas terras do Rio Grande do Sul, sem remorsos porque são sinceras, embora sem o peso de exposições documentadas que lhe dariam valor mais apreciável. Desprevenida, entro no ginásio Júlio de Castilhos, na hora da saída para o almoço. Em Porto Alegre, todos os trabalhos sofrem uma interrupção das 11 horas ao meio-dia. Fecham-se então as portas do comércio e as dos colégios. As ruas têm espreguiçamentos de sono e de tédio, na moleza do abandono e da cesta. Tenho, porém, ainda tempo para observar os magníficos exemplares de boa raça gaúcha, representados nestas crianças em que predomina o tipo moreno claro, de olhos e cabelos castanhos. Além de bonitas, revela-se no seu modo e no seu vestuário a simplicidade correta das boas normas educativas. Ao zumbir das vozes das crianças junta-se agora, vindo de fora, do ar livre, o som alegre de uma banda nu, Amor Febril, que é a música mais popular aqui, nesta estação. Quem toca são os rapazinhos do Instituto Parobé, que é o do ensino técnico profissional mantido pela Escola de Engenharia para proporcionar gratuitamente aos meninos pobres uma educação teórica e prática. Nenhuma das várias sessões da escola me pôde ser mais simpática. Ela não representa só a inteligência e a ciência, mas também a equidade e o coração não é por mera sentimentalidade, entretanto, nem só pelo espírito de justiça que eu, governo, favoreceria especialissimamente os estabelecimentos desse gênero Unias pela ideia de que é com os pobres que os povos devem contar de preferência para o progresso e a felicidade do seu país. Atravesso um jardim ou um pátio, por entre alas de alunos bem uniformizados e sorridentes, e penetro, comovida e alegre, nas aulas e nas oficinas. Elas ainda fremem no calor do trabalho interrompido. Passo pelas seções das construções mecânicas, construções metálicas, trabalhos em madeira, artes gráficas, tipografia, encadernação, litografia, eletroquímica e artes de pintura decorativa, escultura e modelagem em barro, onde me obsequeiam com dons vasos artísticos para plantas e adornos de mesa. Como me disponho a ver as coisas com maior minúcia, lembro-me que não tenho tempo às minhas ordens. E, francamente, é do que eu tenho pena. Se esse senhor me obedecesse, o que eu faria? Entro no Instituto Astronômico e Meteorológico, de que é um dos diretores um discípulo diplomado e premiado pela Escola de Engenharia. Ouço coisas interessantes sobre climatologia, previsões do tempo e belezas do céu rio-grandense. Vejo mapas, cartas, instrumentos, subo as escadas do observatório e torno a descê-las, com a convicção de que tudo aquilo está muito bem organizado e a tristeza, que talvez pareça absurda, de não poder admirar estrelas ao meio-dia.